estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando com o Semeando a Boa Nova. Queremos mandar um abração para os ouvintes das cidades de Minas, lá que nos ouvem também pela retransmissão do nosso programa lá, Nova Ponte, não é, Marinho?
Santa Juliana,
Nova Ponte e Perdizes, né? Que ouvem o nosso programa lá também, não é isso,
Marinho?
Muito bom. Um abração para todos eles. Muito bem, hoje estamos aqui falando sobre os malfeitos. Existem os chamados malfeitos? E, Pacola, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo a respeito dessa questão. O que é que essa prática que as pessoas... E vem nas ruas por aí, que normalmente se chama de macumba, né? Aliás, chegou uma pergunta aqui do João Carlos. Ele diz assim, qual a utilidade para os espíritos? Que uma pessoa perguntou para ele uma vez, qual a utilidade que os espíritos têm dessas coisas, né? Dessas comidas, dessas bebidas que são colocadas nas encruzilhadas, aí nas esquinas. O que, que eles aproveitam disso? Qual que é a finalidade disso? Por que, que existe isso? Que prática é essa?
Vamos lá. Como disse o Sérgio agora há pouco, aquilo que a gente estiver plantando, a gente vai colher, né? E a gente sabe também que tem pessoas que não estão querendo plantar nada, mas estão querendo colher aquilo que vê do outro. Então, muitas vezes, é quando surgem essas questões aí que a gente chama de macumba, despacho, trabalho, né? Cada um dá um nome. E isso nada mais é do que alguém que, não contente com a vida do outro, né? Querendo algo do outro, ou contra o outro, acaba acreditando nesses espíritos, como a gente disse no início do programa, espíritos que ainda estão muito ligados à nossa matéria, que ainda estão praticamente nessa esfera que a gente vive, né? Eles acabam fazendo essas oferendas de bebidas, de comidas, de... enfim, daquilo que, dependendo do tipo de trabalho, né, que vai ser feito, seja oferecido. E esses espíritos se aproximam ali, fazendo uso da energia daquilo que cerca, né? Quer dizer, é uma troca. Eu atrapalho aquele que você deseja e, por outro lado, você me dá aquilo com que eu saí daqui e ainda sinto necessidade. Quantos a gente não sabe que ficam ligados aqui pelos vícios, pela conduta moral que tinha, né? Então, quer dizer, é uma oferta de algo por um serviço prestado normalmente contra alguém, né? Infelizmente, contra alguém. Então, quer dizer, eu te ofereço alguma coisa e você me faz algo que eu estou precisando para que você me ajude nisso ou naquilo ou contra alguém.
Quer dizer, Marinho, isso é uma coisa que não tem muita lógica do ponto de vista espiritual, porque o espírito não precisa disso, dessas coisas, não é, Marinho? O espírito não tem necessidade disso, tem?
Não, absolutamente. Mas nós não podemos também, vamos assim dizer, desconsiderar que os espíritos imperfeitos, nós, os espíritos imperfeitos, nós não vamos excluir isso. E não digo nós espíritas, eu digo nós homens, nós mulheres, em geral, humanidade em geral, somos ainda imperfeitos. Tanto que quando nós desencarnamos, nós sentimos falta das coisas que nós tínhamos aqui. É, uma das características do espiritismo é exatamente preparar as pessoas, preparar os espíritos, para quando regressar para o mundo espiritual, estarem desprendidos das coisas do mundo. É estarmos procurando valorizar as coisas espirituais. Estamos procurando, cada um de nós, aprender. Inclusive nós, espíritas, estamos também exercitando esse aprendizado para que no dia que nós regressarmos ao mundo espiritual, nós não estejamos com nenhum vínculo tão forte que nos prenda aqui, que não permita a nossa tranquilidade do outro lado. E a gente se prende a este mundo aqui quando nós partimos para o mundo espiritual por vários motivos, né? Agora, um dos motivos são os vícios, né? Imagina uma pessoa que está viciada em bebida, por exemplo, né? Que vai para o mundo espiritual com esse vício. Ele chega lá e sente falta, sim, da bebida, né? Imagina uma pessoa que tem o hábito desregrado da comida, né? Sente falta, sim. E os espíritos que sentem essa falta, eles procuram suprir essa falta através, como foi dito aqui pelo Emerson, do magnetismo daquela matéria que está aqui. É por isso que a pessoa que é viciada, por exemplo, em droga, é viciada em bebida, tem uma dificuldade muito grande de se libertar, porque do lado dele tem um espírito que está precisando daquele magnetismo, daquele elemento, daquela substância que está ali, para satisfazer o vício que ele tinha ainda, do qual ele sente falta. E aí é que entram as oferendas, né? Para esse tipo de espírito, quero dizer. Né? Nós não estamos falando aqui das oferendas para adorações, né? Como de antigamente.
Outra,
né?
Crença.
É, né? Nós estamos falando da oferenda que é a tal da troca, né? Ah, eu vou prestar um serviço para você. Eu vou lá e vou atrapalhar aquela pessoa que você quer. Mas você me dá aqui isso, me dá aquilo, me dá aquele outro. Deixa naquela encruzilhada ali, porque eu vou lá e eu vou absorver aquele magnetismo que está ali e vou satisfazer a necessidade que eu tenho daquele magnetismo. E como você está me quebrando o galho, você está me dando isso que eu estou precisando, eu vou prestar um favor para você e vou lá e faço uma troca com você.
Aliás,
esse mecanismo é o mecanismo que eventualmente costuma acontecer.
Historicamente dizem que os povos ofereciam essas coisas para os religiosos da época, sim, não é, Marinho? Aí os religiosos morriam e as pessoas acreditavam que eles continuavam atendendo, né? Então continuavam oferecendo, aí virou isso aí, né? Muito bom. Eu queria perguntar agora para o Pacola. Pacola, e essas pessoas que usam a mediunidade para... E acabam cobrando para fazer essas coisas, montar essas chamadas macumba. Como é que tem essas pessoas, hein, Pacola? Isso aí tem. Fica tudo por isso mesmo? Tá
não,
tudo certo?
De maneira nenhuma, né? Não, muito pelo contrário, né? Se nós sabemos da lei da causa e efeito, quer dizer, se eu estou facilitando algo para fazer o mal para alguém, eu vou ter que responder por isso. Quer dizer, a lei de Deus, dentro dessa justiça que a gente acredita, ela, mais cedo ou mais tarde, muitas vezes a gente fala, ah, aqui se faz, aqui se paga. Não é bem assim, né? Nós sabemos que muitas vezes não é assim. Isso pode passar, às vezes, outras reencarnações para que isso venha a ser realmente cobrado dessa pessoa que fez uso da mediunidade para atrapalhar a vida de alguém. E outra, né? No próprio Evangelho diz, dai de graça aquilo que recebeste de graça. Então, quer dizer, se nós temos oportunidade da mediunidade, se tanto para fazer o bem, né? Porque às vezes a pessoa pode achar que está fazendo bem, mas também estar cobrando isso. Quer dizer, não deve ser cobrado, né? Isso deve ser algo espontâneo. Porque se nós temos algum dom, se há alguma coisa em nós que nos permite ajudar alguém ou atrapalhar alguém, isso foi dado de graça. Então, quer dizer, a responsabilidade vai ser nossa, sim.
Por isso que no Espiritismo, nós não temos, vamos assim dizer, ministros, não temos religiosos profissionais. Por isso que somos... todos pessoas comuns, né?
Exatamente.
Porque tudo aquilo que é feito dentro de uma casa espírita é feita por amor, apesar das imperfeições que nós temos. É feita por carinho, é feita por convicção, é feita voluntariamente. Quer dizer, a pessoa que está muitas vezes fazendo uma palestra num centro, né? É a pessoa que durante tem a sua família, tem o seu trabalho, tem as suas agruras, tem o seu pai para tomar conta, a sua mãe para tomar conta, e arruma um tempinho para ir lá estudar e fazer uma palestra. Né? Agora ele faz isso totalmente voluntariamente, não existe nenhuma estrutura que permita. Daí a essência do amor que nós procuramos dizer na casa espírita. Por quê? Porque é um processo de aperfeiçoamento para todos. Aqueles que já se dedicam estão se aperfeiçoando, e os que estão aprendendo também estão se aperfeiçoando. Então é uma grande conjunção de aprendizados mútuos, onde todos nós estamos num grande caminhado de aprendizado, um grande caminhado de conquista de luz através do amor para todos.
Pois é, eu ia perguntar justamente isso agora. Então o centro espírita não faz isso? Não tem essas práticas no centro espírita?
Não, não. Que a gente conheça, não. Pode ser, de repente, algum centro que a gente... Mas que, na verdade, não deveria ser chamado de um centro espírita, né? Porque o centro espírita, na verdade, não são as pessoas, né? Mas sim a doutrina. Então a doutrina é única. Ela, como a gente disse aqui no início, ela foi codificada por Kardec... em cima dos ensinamentos de Jesus, e baseado nisso vai se desenvolver no trabalho de uma casa espírita. E como disse o Marinho, numa casa espírita realmente não temos títulos. O máximo que nós vamos encontrar são pessoas para coordenar alguns trabalhos para que não virem uma, né? Precisa ter uma organização. Mas a questão de título e de referência não existe.
Hierarquias,
nada. Porque... existe um presidente, normalmente, porque precisa manter, né? A gente sabe como é difícil manter uma casa espírita, mas, na verdade, títulos, não.
Perfeito. Marinho, tem uma pergunta que chegou aqui pra gente da Alexandra. Um abração pra Alexandra, mandou um abraço para toda a equipe aqui do Semana Boa Nova, tá sempre na nossa audiência aí. Ela diz assim, quando nós temos uma pessoa que nós temos que conviver com essa pessoa, não tem jeito, eu preciso estar junto dessa pessoa, todos os dias, até por força do trabalho profissional. E nós não nos sentimos bem, essa pessoa nos faz mal, causa mal-estar. O que que nós fazemos nessa hora, hein, Marinho?
A ideia da vigilância, não é? A ideia da prece... A ideia, a certeza de que nós não estamos à mercê dessa pessoa, né? Realmente, isso é muito mais comum do que nós possamos imaginar, né? em todos os agrupamentos, em todas as sociedades e até mesmo nas famílias. Nós vamos encontrar às vezes alguém que não está com a sua mente sadia, vamos assim dizer. Vamos encontrar alguém que está sempre deprimida, vamos encontrar alguém, uma pessoa que esteja sempre achando que as coisas não vão acontecer, uma pessoa pessimista, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que não está feliz com a vida dela, né? Esse tipo de coisa que, quando estamos próximos de alguém que tem esse pensamento que vibra essas coisas assim, certamente negativas, né? Nós não vamos imaginar que nós estamos à mercê dela, não. Nós vamos ficar à mercê dela se nós nos deixarmos influenciar por isso.
Com certeza.
Nós vamos à mercê dela porque tudo se passa através da ligação de pensamentos, né? Uhum. Muito pelo contrário, o que nós temos que fazer é o inverso. Nós temos é que nos resguardar na nossa convicção de que nós somos donos dos nossos sentimentos, somos donos das nossas emoções, e procurar fazer o inverso. Procurar irradiar alegria, procurar irradiar esperança, compreensão, perdão, amor, né? Se recolher na prece. A prece é muito importante numa hora dessa, porque os amigos espirituais, através da prece, se unem a nós. E isso é até uma oportunidade, muitas vezes, nós ajudarmos aquela pessoa e até procurarmos transformar. Porque a grande vitória de todos nós não vai ser uma vitória isolada dos outros, vai ser a vitória de um todo. Nós vamos sair vitoriosos dessa vida à medida que a comunidade sair vitoriosa, né? Foi o que o Cristo trouxe. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo de grandes transformações. Este mundo vai ser um mundo melhor o dia que todo o mundo estiver melhorado, né? Então a nossa parte está aí. Isso é uma grande oportunidade de, com exemplo, com resignação, com paciência, com tolerância, né? Com vigilância através da prece, com convicção, né? De que nós vamos poder ajudar a transformação de quem se apresenta muitas vezes de uma forma dessa. Uhum.
Turíbio, e lembrando, como disse o Marinho, lembrando essa ouvinte, muitas vezes essa pessoa que pode estar atrapalhando ela, emanando essas energias negativas, pode ser que essa pessoa não saiba disso, não tenha consciência disso e não tenha se percebido. Porque nós aqui, nós estamos falando de evangelho, nós estamos buscando algo para nós. Se essa pessoa não busca nada, não conhece, muitas vezes ela não sabe o que ela está fazendo. E aquele que percebe isso, como disse o Marinho, assim, perfeitamente, é uma grande oportunidade de ajudarmos essa pessoa, envolvermos essa pessoa com bons pensamentos, com luz, para que de repente ela consiga se perceber e também aceitar uma ajuda.
Ô Pacola, né? Até porque chegou uma pergunta aqui da Nolita, ela perguntou exatamente isso, aquela pessoa que faz isso, pensa nisso, até inconscientemente, quando morre, essa pessoa faz a mesma coisa do outro lado?
Infelizmente sim, né? Dá uma continuidade. Como disse o Marinho agora há pouco, enquanto ela não encontrar alguém, ou no próprio plano espiritual, ou numa casa espírita, que a esclareça daquilo que ela fez em vida, quantas vezes a gente não tem essa oportunidade de contato com espíritos que te falam assim, mas eu fiz isso mesmo? Eu era assim mesmo? Né? Então, de repente, é uma oportunidade que a casa espírita dá para que esse espírito possa deixar de ter essa prática do mal, né?
Perfeito. Olha só o que o Orlando está falando para a gente aqui. Um abração, Orlando. Ele diz assim, ó: não acredito em nada dessa história de mal feito, nada. Eu sou católico e creio em Deus. Quem perde tempo fazendo mal feitos faz para si mesmo. É isso mesmo, Orlando. Está certinho. Nós estamos
com
você em tudo.
E eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse comentário do Orlando. Orlando, como você disse, é um ouvinte constante, é um ouvinte assíduo. E nota que ele se declara católico. E aí, de repente, alguém vai falar, poxa vida, mas um católico ouvindo um programa espírita não tem nada de errado, porque o espiritismo e esse programa não tem a menor intenção de fazer proselitismo ou de conseguir adepto para essa ou para aquela religião. Você pode continuar sendo católico, você pode continuar sendo protestante, você pode continuar com a sua religião, mas independentemente disso, você pode conhecer os princípios espíritas, porque é isso que você vai precisar quando você chegar lá do outro lado. É esse conhecimento que você vai precisar quando você chegar lá do outro lado. Continue na sua profissão, sua crença, de fé, né? Sem problema algum. E pode continuar ouvindo o nosso programa sem a menor culpa.
Até porque estamos tratando aqui de princípios, de leis universais. Estamos tratando de uma ética do amor. Estamos tratando de uma ética do bem, da fraternidade, que cabe em qualquer lugar. Até mesmo naquela criatura que não tem uma religião. Até mesmo aquela que não acredita em Deus, né? A partir do momento que ele incorpora na sua ética, na sua existência, o princípio do amor, o princípio de fazer bem ao semelhante, certamente ele vai se dar muito bem no plano espiritual quando ele desencarnar.
Muito bom. O Elísio ligou para a gente aqui. Um abração, Elísio. Diz assim, Emerson, para você, inclusive. Diz assim, como é que ficam os espíritos que são expulsos, né, em outras religiões, né, com relação ao seu esclarecimento? Aquela história do Marinho falou agora há pouco sobre o esclarecimento desses espíritos rebeldes, etc. Aqueles espíritos que outras crenças os expulsam, tiram eles lá na hora de fazer vamos chamar assim, uma prática, eu não queria usar essa expressão, mas como se fosse um exorcismo, né? Vou tirar o espírito ruim lá, aquele espírito que está fazendo mal lá, eu vou lá e tiro ele, brigo com ele, grito com ele. Como é que fica esse espírito? Ele vai embora porque estão gritando com ele, né?
Exatamente. É normalmente eles são tirados de alguém, né? Como você está dizendo, de algum culto, né? Que alguém compareceu lá e simplesmente ele vai procurar outra pessoa que tenha a mesma afinidade para continuar fazendo aquilo que ainda é para ele o correto, né?
Uhum. Ou mesmo a própria pessoa, porque se a pessoa não se modificar, se não houver a mudança de atitude, e isso vale não só para essas outras religiões, mas isso vale inclusive para o centro espírita. Porque tem muita gente que vai procurando o centro espírita pensando numa solução imediata para os seus problemas. O espírito pode até não acompanhá-la lá dentro do centro espírita por conta das proteções que existem. Mas ele está esperando ela lá fora. Depois que a pessoa sair porta fora do centro espírita, aquele espírito obsessor, aquele espírito que está eventualmente complicando a vida dela, vai continuar acompanhando enquanto ela não mudar de vida.
E aí vem uma outra resposta, uma outra evidência para a questão do princípio cristão dentro da filosofia espírita, né? A essência cristã, a essência do amor, como parte da filosofia espírita. Não vamos esquecer o que está relatado nos evangelhos com relação à transformação de Madalena, né? Está nos evangelhos que Madalena era assediada por 7 espíritos, né? E sabemos, né, que eles foram transformados pela transformação dela. Né? Quando ela se modificou, aqueles que perderam o interesse pela atitude boa dela, deixaram, simplesmente deixaram, porque ela se transformou. Né? E um deles, se relata, né, continuou assediando ela, que acabou se transformando pela transformação dela. Então, muitas vezes, nós temos isso. Nós temos aqueles espíritos que estão relacionados a nós por problemas de passado, por vínculos de passado, que se transformam com a nossa transformação também.
A, né, questão do exemplo, né, mano?
Que é isso. Então, a essência do espiritismo não é retirar espírito nenhum do mal, é transformá-lo.
Transformar, exatamente.
É transformar.
Ó, estamos recebendo aqui uma ligação da Nela, que ela diz assim, que é por tudo isso que nós estamos falando aqui, que quando ela sai de casa, ela faz um Pai Nosso e pede ajuda dos anjos. É isso mesmo, Nela. Continue
com certeza
fazendo o seu Pai Nosso.
Sempre.
Aí, que os emissários divinos vão estar na sua... a sua audiência aí também.
Ela sai de casa e você, fecha, né, a porta da casa mental dela.
Isso, está fechando o corpo lá, né, Marinho? Fechando o espírito, a porta da mente, para as coisas que não deveriam entrar, né? Marinho, falando nisso, é possível a gente pedir proteção contra esses espíritos chamados de não bons, aí, espíritos ruins? É possível pedir proteção? Dá para pedir, Marinho?
Eu diria que a gente não precisa nem pedir. É muito bom pedir.
É só uma coisa boa que eles vão estar do nosso lado.
É muito bom pedir, é muito bom pedir. É muito bom fazermos como a Nela, fazermos nossas preces, pedindo proteção. Eu diria que é fundamental que a gente faça isso, mas eu quero regressar à pergunta 550 no Livro dos Espíritos, em que está dito aqui que Deus não permite que nenhum espírito vá fazer mal a alguém gratuitamente. Nenhum espírito, por pior que ele seja, tem a permissão divina de assediar ou de interferir ou de prejudicar alguém sem que não tenha nada a ver com aquela história, né? Então aí eu quero novamente remeter ao ponto que o Sérgio ao longo do programa colocou, que a maior defesa está na transformação das nossas atitudes. A maior defesa que nós temos é o desejo no coração de fazer o bem. A maior transformação que nós temos é estar procurando oportunidade sincera de fazer o bem. Não a prece decorada, não a presença nos cultos religiosos simplesmente por irmos lá, por colocarmos uma roupa bonitinha, irmos lá e no dia seguinte voltarmos à vida normal. Mas em todos os dias nós estamos realmente nos transformando, pondo amor no coração, procurando o bem, que essa é a maior defesa que nós vamos ter com relação ao assédio.
Perfeito. Pacola, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do nosso programa, mas eu preciso que você responda uma perguntinha aqui em 30 segundinhos no máximo, né? Então, rezar adianta? Fazer prece adianta?
Muito.
Para a nossa mudança?
Aliás, os nossos espíritos protetores, amigos, né? Nas casas espíritas, muitas vezes nos relatam que eles estão sempre ali para nos ajudar. Basta que nós aceitemos essa ajuda e que compreendamos essa ajuda, né? Então, quer dizer, o nosso pensamento ligado neles...
Então, para você que está na nossa audiência aí, pratica o Evangelho no Lar, vai te ajudar muito nessa proteção.
Muito.
A gente tanto precisa. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova por hoje. Vamos convidando a você que esteja conosco na semana que vem.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.